No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Caminhoneiros rechaçam o auxílio de R$ 400 do governo. Pesquisa Poder Data mostra cenário para as eleições 2022. Ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro é preso pela Polícia Federal. Confira agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Lideranças dos caminhoneiros criticaram duramente o anúncio feito pelo governo de Jair Bolsonaro da ideia da criação de um auxílio diesel mensal de R$ 400 para ajudar nos gastos com o combustível, que já aumentou 68% esse ano. Eles classificaram o auxílio como um desabono, um desaforo, uma esmola. Eu conversei com Carlos Alberto Littdammer, que é diretor da CNTTL, também trabalhador autônomo, caminhoneiro autônomo, sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre esse auxílio.
Tem que dizer que esse desabono, né? Isso é um desabono. Isso não abona ninguém, né? Ele representa, em sua grande maioria, 30 litros de óleo diesel. 50 litros de óleo diesel. 50 litros de óleo diesel no meu caminhão, ele significa eu rodar 28 quilômetros. Então, se eu depender dos R$ 400 do governo, eu faço entrega dentro do meu bairro, só apenas, né? Uhum. Durante 2 dias. E o resto dos 28 trabalho com o quê, né? Isso é um desaforo. O que o governo propõe é um desaforo. Que ele tem que fazer, e se ele quer nos abonar realmente, é acabar com o PPI, terminar com esse malfadado instrumento aí que regula preço pelo mercado internacional. Uhum. Então, isso sim é estender a mão ao caminhoneiro, isso sim é colocar algo de útil na vida diária do caminhoneiro. E o que ele fez é um desabono, um desaforo, né? Oferecer R$ 400 como migalha para tentar suprir o que é a necessidade de um pão inteiro.
Agora, Lite, os caminhoneiros estão falando em parar, enfim, tem caminhoneiro que fala até que naturalmente não vai precisar nem de greve, o transporte vai acabar parando porque não vai ter mais dinheiro para botar óleo diesel e tal. Como é que está a mobilização da categoria?
Já tem essa situação, né? Uhum. Já tem inúmeros caminhoneiros não tem mais condição de fazer viagem porque não tem pneu para colocar, porque não tem dinheiro para colocar o combustível, porque a manutenção já é insuficiente, o caminhão está parado para vender. Tem muito caminhoneiro que já vendeu e que está autônomo, né, que está trabalhando de empregado. O que estamos tentando fazer é dizer para esses caminhoneiros que estão parados, né, que não resolve estar parado em casa, que é necessário nós fazermos uma mobilização, né, mostrando essa dura realidade, né, com os caminhões encostados à beira das rodovias e juntos, unidos lá, mostrando, né, de que algo precisa ser feito para socorrer a classe.
Carlos Alberto Littdammer, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logísticas da CUT, CNTTL, falando sobre o auxílio diesel mensal proposto pelo governo. As lideranças de caminhoneiros têm reafirmado também que o auxílio é uma esmola, né? Uma falta de respeito. Na última sexta-feira, por exemplo, pelas redes sociais, o Wallace Landim, que é presidente da Associação Nacional dos Veículos Automotores, dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, e que já apoiou o Bolsonaro e diz ter se arrependido, chegou a dizer que a greve é a mais provável reação da categoria contra essa política de preços, essa política de paridade de preços de importação da Petrobras. Sobre esse auxílio, né, que o governo quer dar, a ideia é conceder um auxílio que já, aliás, essa ideia já vinha sendo discutida desde o mês de maio para aliviar, na avaliação do governo, a pressão do aumento do diesel para os caminhoneiros. O temor de Bolsonaro era uma nova greve, aos moldes da greve que ocorreu em 2018 em nível nacional. O Ministério da Economia estimou um gasto de cerca de R$ 1,5 bilhão para viabilizar esses repasses, valor inferior aos R$ 8,8 bilhões que o governo embolsou no dia 20 deste mês, referentes aos lucros da Petrobras. Sobre os lucros, ao todo, são R$ 32 bilhões que estão sendo pagos em parcelas ao governo e eles serão pagos até o mês de julho deste ano.
Política.
Pesquisa Eleições 2022, o ex-presidente Lula está a um ponto de vencer as eleições deste ano no primeiro turno, segundo pesquisa Poder Data, que foi divulgada nessa quarta-feira, dia 22. De acordo com a pesquisa, Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto os outros candidatos, somados todos, têm 45%. Uma vitória direta em 2 de outubro exige ao menos 50% mais um dos votos válidos. Votos em branco ou nulos não são considerados nessa conta. Basta, portanto, que os votos de Lula ultrapassem a soma dos outros candidatos para que a eleição seja decidida já no primeiro turno. Em segundo lugar, o presidente Jair Bolsonaro tem 34% das intenções de voto. Em relação à rodada de 5 a 7 de junho, da última pesquisa realizada pelo Poder Data de 5 a 7 de junho, Lula variou um ponto para cima, enquanto o chefe do executivo oscilou um ponto percentual para baixo. Passado quase um mês da desistência do ex-governador João Dória, do PSDB, da corrida presidencial, o quadro geral indica um efeito nulo para tracionar as pré-candidaturas da terceira via, chamada terceira via. A simulação de um eventual segundo turno mostra que Lula ampliou a vantagem sobre Bolsonaro. O petista tem 52% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro. A distância é de 17 pontos percentuais. Essa é a primeira vez em 4 meses que a diferença de Lula para Bolsonaro cresceu fora da margem de erro de 2 pontos. Na rodada de 13 a 15 de fevereiro, o ex-presidente tinha 50% das intenções e Bolsonaro 35%. A partir daí, a distância vinha sendo encurtada. Chegou ao mínimo de 9 pontos percentuais nas rodadas de 10 a 12 de abril e 24 a 26 de abril. A reportagem é da Rede Brasil Atual.
Notícias.
A Justiça Federal determinou a prisão preventiva de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, na manhã desta quarta-feira. Ele é acusado de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, tráfico de influência na liberação de verbas do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A divulgação do chamado Bolsonão do MEC acabou derrubando o ministro, que pediu para sair em março deste ano. Os pastores bolsonaristas Arilton Moura e Gilmar Santos, suspeitos de integrarem um esquema de propina dentro do MEC, também receberam ordem de prisão preventiva, que já foi cumprida pela Polícia Federal. Ribeiro e ao menos um dos pastores, Gilmar Santos, já foram presos. Batizada de Acesso Pago pela Polícia Federal, a operação investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do FNDE e foi autorizada pela 15ª Vara Federal do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos nesta quarta-feira 13 mandados de busca e apreensão e 5 prisões preventivas. As operações foram marcadas para os estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. A Justiça também emitiu uma medida cautelar proibindo o contato entre os investigados.
Mobilização.
Lembrando que hoje é dia de mobilização. Os servidores e as servidoras da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, vão parar nessa quinta-feira pela responsabilização de todos os culpados pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e pela saída imediata do presidente do órgão da FUNAI, o Marcelo Augusto Xavier da Silva. De acordo com a direção da Fundação Indigenistas Associados, a INA, Xavier da Silva vem promovendo uma gestão anti-indigenista e anti-indígena na FUNAI. A partir das 10 horas da manhã de hoje, os servidores realizam um ato nacional em todas as unidades da Fundação dos Estados e no Distrito Federal. FUNAI sede, coordenações regionais, coordenações técnicas locais, frentes de proteção etnoambientais e também no Museu do Índio. Assim termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!